De volta aqui com o CBN Campinas desta segunda-feira. A gente segue falando sobre esse legado, né, dos Jogos Olímpicos. Eu sei que muita gente aqui manda suas mensagens e criticam, né, até os Jogos Olímpicos. O ouvinte mandou sua mensagem, que não tem a identificação dele, mas final 6520. Enquanto isso, 12 milhões de brasileiros estão desempregados, nossas escolas e hospitais sucateados, e no Rio de Janeiro todos estão em festa, a custo de milhões para fazer festa para europeu e americanos. Termina. Quem ganhou com as Olimpíadas? Rede hoteleira, empreiteiras e políticos corruptos, também empresas aí de refrigerantes. De que maneira, a gente segue aqui com essas informações. Tem muita gente que criticou os Jogos Olímpicos, mas eles aconteceram, e aí sabe todos os fatos. Só que já estava definido. E como eu disse, antes de começar, naquela sexta-feira, na verdade é na quinta-feira, né? Não teve o jogo. A gente já tinha falado. A gente sabe que o país passa por problemas políticos gravíssimos e econômicos. Citado aqui, 12 milhões, esse é o número oficial, né, de brasileiros desempregados. Só que o evento já estava marcado aqui, foi escolhido há um bom tempo, há 7 anos, e os jogos começaram agora. É definir o que vai acontecer com esse legado. E é claro, como aconteceu com os estádios da Olimpíadas, passaram pelo crivo, e muitos foram, é claro, superfaturados, e estão sendo investigados. O estado do Corinthians entrou até em uma das fases aí da Lava Jato com prisões. De maneira, isso tem que ser tudo passado a limpo. Mas os jogos aconteceram. Os Jogos Olímpicos foram muito bons. Foram de excelência. Nós tivemos aqui no Brasil Phelps, esse mito da natação, Michael Phelps. Também tivemos o Usain Bolt, né? Uma semana de Michael Phelps, uma semana de Usain Bolt. Usain Bolt que, né, continuou rapidinho pelo Brasil aqui, a festa não parou. Impressionante, né? Cada foto que aparece na rede social. E é ele mesmo, impressionante. E, lógico, os brasileiros. Esse legado aqui pro Brasil. E a gente vai discutir, porque o Brasil fez a sua melhor campanha em Olimpíadas. Foram 7 medalhas de ouro, 19 no total. E, é claro, o Comitê Olímpico Brasileiro projetava estar entre os 10 melhores. Ficou em 13º. Próximo, mas fez sim a sua melhor campanha, isso aqui em território brasileiro. Nós estamos em contato neste momento para falar sobre esse legado esportivo para o país com o diretor da Faculdade de Educação Física da PUC, Estevan de Abreu Dobransky. Muito bom dia, professor.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes também.
Professor, como a gente pode definir o que aconteceu aqui no país nessas 2 semanas, muitas surpresas acontecendo, e como toda Olimpíada, muitas vezes o ouro vem de onde a gente nem espera, né, professor?
Sim, sim. Olha, Flávio, primeiro agradecer aí a oportunidade, o convite aí de vocês para participar. Olha, como você disse, existem vários olhares aí para a Olimpíada, né? Quando a gente fala de legado, então, a gente fica exatamente pensando o que então deixou para nós aí, para os brasileiros, né, o que foi esse evento para eles, né? Essa parte política, toda essa parte econômica está sendo exaustivamente já bastante conversado, mas eu gostaria de fazer aí talvez uma outra colocação com relação à parte esportiva, né, que sempre foi, na verdade, o objetivo principal da Olimpíada, que é exatamente estimular isso, né, Flávio?
Exatamente, é isso que eu queria até conversar com o senhor. O que o senhor espera para esse futuro? Porque o Brasil teve, né, as suas medalhas, por exemplo, Isaquias Queiroz, para o grande público, ele era um ilustre desconhecido, né? Sim, sim. Hoje, ele é o maior medalhista olímpico, né, em uma edição de Jogos do Brasil.
Sim, olha, na verdade nós temos várias análises aí. A primeira é, como você citou agora, nós conhecemos alguns atletas ou pessoas que treinam, né, buscam aí não só a Olimpíada, mas buscam também mundiais para participar, e com recursos bastante escassos. A gente sabe que para essa Olimpíada, o governo, ele buscou de alguma forma, né, estimular muito financeiramente e economicamente os atletas, mas eu não tenho todos os detalhes com relação a como esse dinheiro chegou para eles, né, porque esse é um dado importante, e nem se chegou para todos, porque também é uma outra informação. Mas eu fui aos Jogos Olímpicos, realmente me pareceu bastante organizado, nesse sentido realmente parece que estava bem organizado, fui em 3 lugares dos 4 espaços, e senti que existia assim uma parte dos brasileiros que realmente estava gostando muito, estava se divertindo e assim por diante. O que eu penso com relação ao legado é o que vai continuar, por exemplo, dessas propostas de financiamento público, o que vai continuar com relação a essas leis de incentivo, né? Esses espaços, existe uma projeção do que vai ser usado, né? Mas, na verdade, a gente tem um histórico já com relação ao Pan-Americano, né? Então, a gente quer saber se vai acontecer a mesma coisa, se a gente vai conseguir realmente utilizar isso, né?
Exatamente. Porque se parar nesse momento, não faz sentido nenhum, né?
Não, não faz. Por exemplo, aqui em Campinas nós temos aí o centro, né? Que é com a Secretaria de Esportes, com relação à estrutura para ser desenvolvido com relação a um projeto aí de desempenho, com escolinha de atletismo, basquete, assim por diante, mas que me parece que falta ainda bastante material, ainda tem uma série de dificuldades, embora tenha algumas praças de esportes que, algumas que estão indo bem, que tem um programa, um projeto, em professores ministrando aula e uma parte da população é beneficiada. Agora, com relação à Olimpíada, fico imaginando aquela quantidade de modalidades que o brasileiro não conhecia, né? Quantos brasileiros conheciam realmente esgrima, ouviram, né? Ou outras modalidades mais. Não sei se... O duro das Olimpíadas é que ela fica concentrada numa cidade só, né?
Exatamente.
E aí a gente não tem essa utilização desses espaços por outras cidades e populações que ficam um pouco mais distantes, né?
E, professor Estevam, a Olimpíada pode ser aí esse ponto de partida para que um país como o nosso, que é continental, com 200 milhões de habitantes, traga essas outras modalidades para que tragam novos competidores, novos atletas, porque eu sempre discuto isso. Não é possível que num país que tenha 200 milhões de habitantes não exista um atleta, uma pessoa que tenha uma capacidade para lutar um taekwondo, como lutou o Michael de Andrade Siqueira, que não tenha uma pessoa que goste de disputar um basquete, que seja um atleta de ponta, como o Felipe Wu no tiro esportivo. Isso deve ter, só que eles não têm oportunidade, né?
Então, você sabe que a base de tudo, viu, Flávio, a base mesmo de tudo passa a ser a escola. Porque a escola é que dá, na educação física na escola, é que a gente começa a trabalhar exatamente toda essa parte motora, né? E a escola precisa de uma força muito grande com relação à estrutura e docentes para que você possa exatamente gerar esse conhecimento de várias modalidades. Tudo começa ali. A partir daí, as praças esportivas são espaços que devem ser melhor aproveitados, né, Flávio? Porque é ali que a população ela tem a oportunidade de usufruir, que não seja academia ou clube, que são pagos, né? Se você tem uma base muito grande de pessoas participando, então a probabilidade ela é muito maior de você conseguir mais atletas, né? E aí essa diversidade de atividades, de esportes, se a escola aproveitou, foi bem utilizado, foi ótimo, né? Agora a questão é permanecer para a divulgação das modalidades, as experiências motoras e assim por diante, viu, Flávio?
E até porque, né, um garoto que começa a se destacar em um determinado esporte, e se ele tem esse incentivo e ele se torna um atleta de ponta, eu não estou falando nem de um medalhista olímpico, mas ele vai para o Mundial, começa a participar de várias competições, isso muda também o próprio aspecto familiar dele. Socialmente ele também melhora. Isso é uma garantia, né, de ascensão social.
Lógico, lógico. E através do esporte, além dessa parte de ascensão social, que na verdade para a Olimpíada e para a Mundial, é um processo competitivo mesmo, né, Flávio? Então, o processo seletivo, ele é bastante disputado, né? Então, são poucos que realmente chegam lá. Mas o esporte, ele proporciona para a gente a questão da disciplina, o reconhecimento pelo esforço, né? Enfim, uma série de valores que são trabalhados através do esporte, que para a formação de qualquer pessoa, em qualquer idade, é importante, né? Então é algo que esse legado, talvez um dos legados fosse nesse sentido, talvez a questão fosse talvez como continuar, né, a utilizar o que foi os Jogos Olímpicos nesses próximos anos. Não só com incentivo, né, com relação à parte de esportes, né, e bolsas e seja lá o que for, mas também assim, essa diversidade de atividades e de modalidades que os outros podem conhecer, né?
Até um ouvinte, Carlos, aqui manda sua mensagem, né, a Rafaela Silva, né? Que foi ouro no judô, veio da Cidade de Deus, e ele pergunta quantas crianças nesse momento não vão se espelhar nela, e pra gente, o mundo, né, aqui no país, não vai ser só o futebol para elas, né, elas vão se espelhar na Rafaela, que teve, né, um momento dramático na Olimpíada de Londres, vindo de uma situação muito difícil de vida, e nesse ano teve a sua redenção, e ela pode ser esse espelho, né?
Então, exatamente, são as histórias de vida. Aliás, teve um livro publicado aí recentemente pela professora Kátia Rubio, da USP, falando exatamente sobre as histórias, né? Ela passou muitos anos colhendo informações sobre as histórias de vida desses atletas, né? E, na verdade, pode se aprofundar até mais do que ela fez, pegando esses casos específicos, né? E, com certeza, viu, Flávio, concordo com você, aos atletas como modelos para as crianças... É fundamental, porque as crianças vão não só se estimular para a modalidade esportiva, talvez elas experimentem uma, falam assim, eu não sei se gostei dessa modalidade, mas me identifiquei com uma outra. Só dela ter experimentado já é um ganho bastante grande aqui para nós.
E, professor, isso, é claro que eu não estou querendo comparar uma coisa com a outra, é que eu acompanho bastante os esportes americanos, né? Falando de futebol americano e também do basquete americano. E aquele momento do draft, né? Que é quando o jogador que está ainda, ou até no high school, mas está saindo da universidade e vai para essa liga. Aquele é um momento em que a família dele muda de status, né? É garantia de que esse atleta vai conseguir ir para uma liga de grande proporção, vai assinar um contrato e vai conseguir sair até, muitos casos, da pobreza extrema lá nos Estados Unidos. É lógico que eu não estou querendo comparar a mesma coisa, é muito diferente do que acontece aqui. Mas essa é uma oportunidade para a pessoa, né, sair de uma vida de pobreza extrema, né?
Sim, sim, não, com certeza. Quando você se torna atleta, na verdade tem um processo todo, são várias transições, né? Você passa da transição de iniciação esportiva, né, para a especialização e depois para o atleta, né? Aí atletas aí em vários níveis aí, internacional, mundial, olímpico e assim por diante. E com certeza muda realmente a vida da pessoa e muda a vida da família. A gente já viu isso muitas vezes. O que a gente tem, às vezes, estudado aí nos últimos anos, às vezes não, mas até com uma ação. Tem um grupo de pesquisadores no Brasil já bastante afiado nisso, que é a questão desse processo, como é que ele encara todo esse processo, né? Porque você tem a mídia, você tem toda uma questão de disciplina econômica também, viu, Flávio? Porque você imagina, como você mesmo colocou, a gente tem um atleta que ganha muito dinheiro e como é que ele faz com relação à organização e planejamento financeiro seu? Porque vai chegar ali com 30, 35 anos, no mais tardar ali talvez 40 anos, dependendo aí da modalidade, ele tem que parar porque ele não aguenta.
E se não tiver ao longo desse tempo uma contusão grave, né? Que é uma coisa que pode acontecer.
Exatamente. E a gente chama esse final de transição de carreira esportiva. E falta algumas vezes para os atletas, principalmente para aqueles que vêm, como você colocou bem em alguns casos, aí que tem bastante dificuldade financeira, econômica, social aí, né? De ter uma boa formação, de ter uma boa orientação. Isso seria muito interessante se o governo pudesse oferecer alguma coisa nesse sentido, né? Seja pelo Ministério dos Esportes, seja pelo Comitê Olímpico Brasileiro, de alguma forma que pudesse ajudar esses atletas a depois conseguir permanecer dentro de um determinado nível e possa, logicamente, aí se sentir satisfeito e até levar isso para outras crianças, adolescentes e atletas, né?
E, professor, já que o senhor citou esse apoio, né, governamental, o Vinte Antônio lá de Hortolândia mandou um WhatsApp aqui para a CBN Campinas e ele quer saber a opinião do senhor sobre uma coisa que foi muito, né, discutida ao longo dessa Olimpíada. O programa, né, de atletas militares, ele pergunta se deve ser ampliado.
Olha, eu acho que sim, eu acho que qualquer tipo de programa que você envolva a formação de pessoas através do esporte, ela é importante. Como eu disse antes, a gente tem uma série de valores que a gente aprende durante o treinamento, né? A persistência, né? É você conseguir superar as dificuldades, os obstáculos, às vezes uma lesão, como você mesmo colocou. Então, qualquer um desses programas, nós vimos aí, e na verdade, eu tive contato com alguns psicólogos esportivos que têm trabalhado também dentro do Exército. Eles têm dito coisas maravilhosas, coisas que têm sido feitas, que têm sido muito legal. Agora, não tenho todos os detalhes, mas eu acho que qualquer tipo de programa nesse sentido é interessante, viu, Flávio?
Professor Estevan de Abreu Dobransky, que é diretor da Faculdade de Educação Física da PUC, muito obrigado pela entrevista, essa gentileza aqui de atender a CBN.
Imagina, eu que agradeço, e a todos os ouvintes, estamos à disposição aí. Qualquer dúvida também pode entrar em contato conosco aí pelo site da PUC. Se quiser, eu estou à disposição.
Ok. Muito obrigado, professor.
De nada, obrigado eu.